debate das 10.
O vereador do Podemos, Zé Negão, e até que se diga o contrário, ele vai dizer se é o contrário ou não, pré-candidato à Prefeitura de Afogados da Ingazeira, meu convidado no debate das 10 de hoje. Se você tiver perguntas para Zé, 3838-1213, 999-56-1213, mesmo em época de pandemia, a gente está vivendo todo esse debate sobre Covid, mas alguns dias da semana tem tido espaço também para a pauta política, que continua em paralelo com a pauta médica em torno desse debate da Covid. Repito, você participa, tem perguntas para Zé Negão, observações, 3838-1213, 999-56-1213. Quero agradecer a Zé pela presença, esse debate foi confirmado na semana passada. Como é que você está de saúde? Estou vendo que você já está virando quase Zé Neguinho, porque está mais magro. Como é que tá o cuidado com a saúde? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é todo meu. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito Barbosa. E bom dia a todos os ouvintes da querida Rádio Pajéu UFM. Nil Júnior, graças a Deus, dentro das recomendações médicas, né? Eu venho perdendo peso, já cheguei a perder 52 quilos. Espero perder mais uns 30 ou 40 quilos. Graças a Deus, estou me sentindo muito bem. Quero agradecer primeiro a Deus, segundo a grande equipe, Dr. Eduardo Pachu, que foi quem fez a cirurgia. E estamos se cuidando no dia a dia, né?
E a perspectiva é de que você espera perder quantos quilos ainda? Ainda tem quantos quilos em média que deve perder de acordo com o que foi planejado pelo médico?
É, eu quero perder mais uns 40 quilos, entendeu? Eu estou com 141, quero ver se chega a 100, entendeu? Uma média de 100 e ficar no máximo com 110. Aí vou parar a questão da dieta, tudo direitinho. E vou me manter com fé em Deus, fazendo atividade física, tudo. E me cuidando, né? Porque o problema da cirurgia, a cirurgia é beleza, é o pós. E daqui para frente se cuidar para manter o equilíbrio e manter também o peso, para não voltar novamente como aconteceu com algumas pessoas.
Uhum. E a diferença é grande, Zé?
Em tudo, Nil Júnior. Para dormir, para respirar, para vestir uma roupa, para tomar o banho, para ir até no banheiro, porque antes o cabo gordo demais, uhum, era difícil. Uhum. Graças a Deus, já estou me sentindo um menino, como diz o outro.
Uhum. Vamos lá. Vamos ao que nos interessa. Eu vou começar pela semana passada. O ex-prefeito Totoni Valadares esteve aqui e confirmou que há mais dias já tinha dito o prefeito Zé Patriota. Não tem racha. Totoni não fala em chapa, não falou em alinhamento, Patriota também não falou, mas a fala dele foi: quem estiver torcendo por racha pode esquecer. Teve aquela comparação que ele fez com ônibus, que gerou repercussão nas redes sociais, pelo que acompanhei, e ele rechaçou, ele criticou a todo momento quem criticava a posição dele, né? Depois que Totoni falou, teve um áudio seu que eu diria que viralizou, porque foi muito compartilhado, que você faz uma análise crítica em relação a esse ajuntamento. Por que você tem criticado tanto a fala de Totoni?
Nil Júnior, é o seguinte, veja bem. Nós, cidadãos, nós como afogadenses e como político, eu falo lá no caso que eu tenho um mandato, e o ex-prefeito Totoni também, que já teve 3 mandatos de prefeito aqui, foi vice-prefeito, secretário de Estado, secretário do município, candidato a deputado estadual, ele tem uma visão muito ampla da política e tem um conhecimento grande. E no momento que ele decidiu ser pré-candidato, mesmo dizendo que era pela Frente Popular, eu quero dizer o seguinte: primeiro, isso foi uma decisão dele. Segundo, quem começou a convidar as pessoas para conversar e mostrar o projeto foi ele. Não fui eu, um exemplo, que liguei para ele, nem fui para a casa dele mandar ele ser candidato. Pedi para ele ser candidato, nem obrigar, nem nada. Foi ele que ligou para mim marcou uma conversa na casa de Daniel, que nesse dia foi eu, minha esposa, ele e Daniel, só nós quatro. E naquele momento, o que ele falou para mim era que tinha um projeto para ser candidato em Afogado da Engazeira. E como achava que não ia ter o espaço na Frente Popular, podia assumir ser candidato pela oposição. Já tinha conversado com Fernando Bezerra Coelho, já estava disposto a se filiar ao MDB. Fernando Bezerra Coelho, todo mundo sabe que é um senador líder do governo Bolsonaro e é de oposição. Eu quero falar, eu quero que todo mundo entenda os encaminhamentos como foi tomado. Procurou Fernando Bezerra Coelho, que é de oposição, líder do governo Bolsonaro no Senado, e fez o alinhamento para ir para o MDB, sair do PSDB e ir para o MDB. E para que isso acontecesse, tinha de conversar comigo, porque eu era a liderança de oposição aqui, com mandato. Queria saber o que é que achava. Eu disse a ele que ele tomasse a decisão dele, quando ele assumisse que ia estar na oposição, aí nós continuava a conversa. E naquele momento eu disse a ele, eu não retiro meu nome vai continuar como pré-candidato e essa decisão no final é sua. Outra coisa que eu quero dizer é que a população faça uma análise, uma reflexão. Olha, nem foi eu, nem foi o grupo de professores, nem foi os empresários, nem foi os comerciantes, nem foi os profissionais liberais, as lideranças que foi convidado para ir reunião na casa de Evangelho, para ir um jantar na casa dele, para participar do bloco Tô na Folia. E também não fomos nós que colocou faca no pescoço dele, nem revólver na cabeça, para ele chegar nessa emissora aqui, que você, Tito Barbosa e todos os ouvintes, vai ver o que é que eu estou dizendo, para o exemplo chamar Sandrinho de posto. Essa data até eu recordo, Nilvino, foi até no dia da minha cirurgia, pode olhar aí, se eu não me engano, 22 de outubro. Eu estava me preparando para a minha cirurgia e eu escutei pelo meu celular. Quando ele usou o espaço dessa emissora, disse que Sandrinho era um poste, fez uma comparação com Haddad, que foi eleito em São Paulo, foi o pior prefeito de São Paulo, não conseguiu nem se reeleger, e ainda disse assim, que Sandrinho não era preparado para ser prefeito de Afogado da Engazeira. Eu quero que a população faça essa análise, essa reflexão, porque foi que ele disse. Garanto que ninguém exigiu dele ele dizer isso. Outra coisa, quem foi que estava torcendo pelo racha? Primeiro, é fácil de fazer uma análise disso aí. Um exemplo, quando ele fez tudo isso, que ele é de maior, entendeu? E tomou essa decisão. Foi uma decisão dele, própria. Se ele não queria romper com a Frente Popular, para que divergiu? Para que lançou o nome? Foi para usar as pessoas? Foi para que o nome dele crescesse? E agora, no final, aconteceu o que aconteceu? Ele sentar aí no período de 4 horas, tomar uma decisão que ele disse que foi coletiva, mas não foi um coletivo pensando num projeto para Afogado da Engazeira. Foi um coletivo pensando no grupo, no espaço que ele tem. Aí é como você diz, ele chega aqui e diz que tinha gente torcendo pelo rompimento. Negativo. Ele foi quem convocou as pessoas. Ele foi quem envolveu as pessoas. E ele chegou a dizer em algumas reuniões. Por sinal, Nil Júnior, aquela pergunta que Toninho da Ponte fez, uma pessoa simples, humilde, de família pobre, mas é um cara que não conseguiu ter um estudo adequado, mas é inteligente. E a inteligência do homem, o homem nasce com ela. E ele fez aquela pergunta, Toninho, Nil Júnior, porque Toninho, há uns dias atrás, era uma grande liderança, era uma pessoa importante, era uma pessoa que tinha participado das reuniões e foi chamado para uma reunião na casa de Evangelho, junto com várias pessoas, empresários, comerciantes. E naquele momento da reunião, Tony escutou. Quando ele disse que quando pegasse na caneta, quem ia resolver era ele. E que não tinha ajuste para apoiar Sandrinho. E criou até uma data lá, que até o dia 9 de fevereiro, dizia e anunciava o rompimento. Quem foi que mandou isso acontecer? Foi ninguém não, Tony. Nil Júnior. Agora chegou aqui e chamou Tonho de bobo. Quer dizer que no momento que ele estava precisando e usou as pessoas como Tonho mesmo. Tonho era liderança, era forte, era uma pessoa determinada. Agora, essas pessoas só são firme, forte, liderança, quando é para atender a ele e ele pegar essas pessoas, fazer os acordos que fez, e se as pessoas não seguir a linha de acordo dele, essas pessoas deixam de prestar. Rapaz, vamos ter mais humildade. Não vamos tratar isso com tanta arrogância, prepotência, não. Porque Tonho é uma pessoa pobre, simples, humilde. Acaba chamando ele de bobo. Eu acho que não agiu correto. Porque está subestimando a inteligência das pessoas, Nil Júnior. Entendeu? Nesse caso aí, ele está querendo sair pela tangente, achando que o povo é besta, achando que o povo não é inteligente para ver esse tipo de comportamento que teve. Porque a linha de coerência é uma. Ninguém obrigou ele lançar-se pré-candidato, não. Ninguém obrigou ele divergir com o Sandrinho, não. Ninguém obrigou ele chamar Sandrinho de incompetente e dizer que Sandrinho não era preparado para ser prefeito de Afogado da Ingazeira. Ninguém obrigou ele dizer que Sandrinho era um poste. Coisa que eu, como pré-candidato, nunca cheguei aqui para dizer. Entendeu? Agora, depois que faz um acordo, 4 horas de conversa, não diz como tinha sido, aí chega aqui e quer posar de bom moço e dizer que fez isso por Afogados da Ingazeira. E porque tinha uma amizade de 32 anos com o Patriota. Não tem nada a ver. Amizade é uma coisa e decisões é outra. Eu vou dizer aqui, Nil Júnior, um exemplo. 2014, nós estávamos numa luta aí, doutor Armando candidato, votei em doutor Armando, Zeca Cavalcante, Júlio Cavalcante, e votei em Dilma, no primeiro e no segundo turno. O ex-prefeito Totoni, que se diz tanto que é lulista, não sou petista, mas sou lulista, levantou a bandeira aqui de Aécio Neves. Junto com o mesmo grupo que ele está hoje. Que ele voltou, né? Tinha saído e voltou. E levantou a bandeira de Aécio Neves. E vê a história de Aécio Neves. Metido em corrupção, em coisa errada e tudo. Mas naquele momento era o momento que achava que era melhor para o grupo. Votou em Aécio Neves. Zé Negão continuou com Dilma. Primeiro e segundo turno. Veio 2018. Zé Negão continuou com Armando Monteiro. Votei em Zeca Cavalcante e ia votar em Júlio. Não votei em Júlio porque ele desistiu. Mas levei o nome de 4 candidatos na época e escolheu o nome de João Paulo Costa. Votei em João Paulo Costa. Mas para presidente eu votei em Haddad. No primeiro e no segundo turno. E Totônio Valadares, já no apagar das luzes, que viu que Bolsonaro ia ganhar, anunciou o apoio e o voto a Bolsonaro. Mas aqui na pergunta que você fez também, Nil Júnior, que era que achava desse voto de Bolsonaro e tudo, ele estava arrependido. Eu votei em Haddad com convicção e por uma linha de coerência. Se eu estava aqui defendendo Lula, por que é que eu ia votar contra um alinhamento de dentro do grupo político? Aí hoje Bolsonaro, ele está arrependido que votou em Bolsonaro. Sabe por quê, né, Júnior? Porque Bolsonaro não está fazendo uma gestão que está agradando a população. E também porque nesse acordo que foi feito, disseram o seguinte: bolsonarista não pode estar aqui no palanque. É uma prova tão grande, Nil Júnior.
Você acha que ele foi obrigado a dizer que não aceita?
Não, eu não vou dizer que ele é obrigado.
Mas assim, se rendeu, não, aqui tem que mudar o discurso para vir para cá.
Tá deixando de ter, entendeu, a linha dele, da independência, para mudar o discurso, para atender o chamativo do acordo. É uma prova tão grande que Toninho era presidente do PSL.
Inclusive, confesso que fiquei surpreso. O Toninho Valadares saiu do PSL para o MDB.
No dia 4, já no último prazo. Entendeu? E quem é o maior defensor de Bolsonaro aqui? O problema é o seguinte, né, Júnior? Bom no bom é bom. Agora quer ver o cabo ser bom no ruim. Pois é, eu não votei em Bolsonaro. Mas estou aqui dizendo, não torço por quanto pior, melhor. Eu torço para Bolsonaro levantar a cabeça, deixar de agir pelos cotovelos, se unir à população para a gente curar logo isso aqui que está com esse coronavírus. Entendeu? E levantar, erguer o Brasil. Eu não vou torcer que ele seja ruim, não. Que sendo ruim, né, Júnior? Não vai ser ruim, né, para Zé Negão, não, que estou aqui na política e votei contra ele, não. Vai ser ruim para o povo brasileiro. Mas também eu tenho de mostrar os lados ruins de um governo, como eu, como sou um político, mas também sou um cidadão, sou uma pessoa, sou um ser humano, eu tenho meu lado bom e meu lado ruim. Também eu tenho de dizer aqui à população que com todos os momentos que o Bolsonaro fala alguma coisa pelo cotovelo e tudo, mas é do governo federal que está vindo o auxílio emergência. Muitas mães de família recebendo R$1.200, pai de família recebendo R$600, profissionais liberais, enfim. Quem chegou com a atitude até agora foi o governo federal. E mandando também ajuda para os municípios e estados. Entendeu? Você vê, a folga da Engazeira já chegou R$386.000 do governo federal. Está chegando mais R$3.566.000, com mais R$70.000 da Câmara de Vereadores que foi passado. Dá mais de 4 milhões, ó. É 4 milhões. O que é que a população está cobrando também, Nil Júnior? Que tenha uma transparência desse recurso. Acredito que o prefeito que está aí, que se diz transparente, que se diz que cuida do dinheiro do povo, vai mostrar para a população, fazer uma planilha. Aqui, entra o X. E está sendo gasto, por exemplo, tantas máscaras, como está divulgando, 4 mil máscaras. O valor de cada uma. Álcool gel. Tal. Pronto, faça uma planilha do que é que está aplicando com o dinheiro federal e mostre à população, que a população quer saber. Porque existem vários comentários de superfaturamento, já que não está tendo licitações. Entendeu? Tem governador aí que comprou respirador a 200 e poucos mil. E enquanto o governo federal comprou a 25 mil.
Mas só para ficar claro, é aqui que está tendo superfaturamento?
Não, eu não falei que é aqui. Eu estou dizendo que o governo daqui sempre mostrou que é transparente e sempre disse que tem zelo com o dinheiro do povo. Eu estou pedindo que ele mostre, que tenha a transparência e mostre onde gastou, que a população vai aplaudir. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Eu não estou levando essa questão do coronavírus para a questão política, porque eu acho que nesse momento, Nil Júnior, nós temos que se dar a mão um ao outro, se unir para tentar combater esse mal aí que chegou no mundo, não só foi no Brasil, não. Agora, a questão da transparência, o povo está cobrando, não só de Afogado, do país inteiro, porque está vindo recurso. Você vê, 4 milhões não é mixaria, não, Nil Júnior. Agora tem de mostrar aonde está sendo gasto. E eu estou aqui dizendo que tem esse lado positivo do governo de Bolsonaro. Entendeu? Porque assim, se Bolsonaro não tivesse tido a pandemia, se o governo de Bolsonaro tivesse um governo bem, eu duvidava, Toninho, dizer aqui que estava arrependido. Não estava. Entendeu? Eu duvidava, Toninho, ter saído do PSL para ir para o MDB, para ter um alinhamento dentro do grupo. Outra coisa, Fernando Bezerra Coelho vai deixar de existir agora? Ou vai continuar existindo? Porque tem de ver, a população tem de sentir como é isso aí. Não pode estar no palanque do bolsonarista. Entendeu? É a mesma coisa que eu conversando com o Clóvis Lira ontem e outros dias atrás. Ele falando, e aí? Aí não tem condição da gente estar junto. Eu digo, vocês são de maior, vocês estão discutindo como partido. Cada partido tem sua diretriz e todo mundo sabe o que é melhor. Convidei até para nós se unir. Porque o projeto que nós temos ter, Nil Júnior, é um projeto para Afogados da Ingazeira. Nós não podemos fazer um projeto de um grupo para se perfeituar no poder. Entendeu? Outra coisa, o ex-prefeito chegou aqui diminuindo, tentando diminuir as pessoas, como disse, se tem alguém que tem liderança aí queira ser candidato, entre para ver, como diz, entre, nós vamos esbagaçar. Primeiro eu vou dizer o seguinte, olha, eu não conheço liderança sem povo. Entendeu? Eu na eleição passada eu liderei um grupo, liderei. Quem conseguiu os votos para doutor Armando, para os deputados, foi o grupo, não foi Zé Negão. Eu liderei, eu conversei, dialoguei, nós se unimos, fomos para a rua. Doutor Armando aqui perdeu por mil e poucos votos, só para Paulo Câmara. Foi eu? Não, foi o grupo, foi as pessoas que decidiram isso. Zeca Cavalcante teve quase 2.700 votos. Foi Zé Negão? Não, foi o grupo. João Paulo Costa teve 2.241 votos. Foi eu? Foi o grupo. Silvio Costa foi bem votado. E Mendonça, foi minha chapa. Armando, Mendonça, Silvio Costa. Aí você vê o que foi que o ex-prefeito fez. Doutor Armando foi na casa dele com Fernando Bezerra Coelho, tudo. Agora, 2018. E naquele momento, todos os afogadenses sabem quando ele usou os meios de comunicação e disse que não tinha mais simpatia nem vontade de votar em Paulo Câmara. Se ele quisesse o voto dele e o apoio, que procurasse ele na casa dele. Que isso não aconteceu. Ele teve de ir em São José do Egito para conversar com Paulo Câmara. Mas naquele momento lá, o que foi que ele fez? Ele disse, eu vou ficar com os dois senadores aqui, com os dois candidatos a senador, Bruno Araújo e Mendonça. Depois da conversa de Paulo Câmara, se agarrou com Paulo Câmara também. Quer dizer que ele disse, eu vou ter uma alça de um lado e vou ter do outro. O que ganhar, eu tô junto. E no final declarou o voto a Bolsonaro, porque viu que Bolsonaro ia ganhar. Aí Bolsonaro naquele tempo era bom. Será que Totonho, com 3 mandatos de prefeito, 1 de vice-prefeito, candidato a deputado, com a experiência que tem na política, ele não tinha como conhecimento de saber por que Bolsonaro? Tinha. Agora, resta saber o que a população acha. Se ele votou no momento que Bolsonaro ia ganhar, ou o que foi. Aí, isso aqui que eu estou dizendo, eu só estou lembrando a população. E você vê minha linha de coerência aqui, né,
viu? Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Você falou que o Totonho mudou por conta desse alinhamento com a Frente Popular e já mudou o discurso em relação a Bolsonaro. A leitura que eu faço de fora é que os bolsonaristas estavam começando a se aliar com o Totonho, que tinha uma tendência de voto nele se o Totonho fosse candidato. Eu acompanho as redes sociais e havia muita defesa de Totonho, que esfriou depois desse anúncio, né? Você já está dizendo aí que votou em Haddad, mas que não deixa de reconhecer também o que Bolsonaro fez de bom. Aí eu lhe pergunto, você, com essa perspectiva de candidatura, você também não já está mudando um pouco o discurso para agradar essa parcela bolsonarista que vai ficar órfã, sem muita referência? Pode ser que tenha um candidato aí da terceira via, mas que não vai, muito possivelmente, não vai somar tanto. Zé também não está mudando o discurso já para agradar os bolsonaristas, não? Pensando em voto?
De maneira alguma, Júnior. Você sabe minha conduta e vê meu comportamento. Você vê minha linha aí de coerência. Olha, quantos bolsonaristas me procuraram na campanha agora de presidente? E pergunta foi o que eu disse a eles. Não posso mudar minha linha de coerência. Eu vou votar em Haddad. Vocês façam a campanha de vocês. Deus ilumine vocês. E eu vou continuar votando em Haddad. Depois que Bolsonaro se elegeu, teve alguns momentos aqui que eu mostrei aonde Bolsonaro também estava errando. E também mostrando o lado certo. Essa questão do voto para ser prefeito de Afogado, Nil Júnior, eu não quero falar na questão de bolsonarista. Porque assim, um exemplo. Teve gente que votou em Ciro Gomes, teve gente que votou em Amoedo, votou em Bolsonaro, votou em Haddad, votou no candidato do MDB, enfim, teve vários candidatos a presidente. O que eu, no momento, quero convidar e convocar a população Afogada, principalmente as pessoas formadoras de opinião, que têm o entendimento da causa, que têm condição de elaborar um projeto para Afogada da Ingazeira. O que eu quero é isso, independente de quem votou em quem votou. Se você votou em Haddad e quer participar de um projeto para afogar, está aqui aberto. Se você votou em Bolsonaro, está aqui aberto. Vamos unir força para a gente criar um projeto para afogar da Engazeira, um projeto coletivo, um projeto pensando no bem maior. Agora, criar um projeto para um grupo e esse grupo se perpetuar no poder, querem passar a chave em Afogado da Engazeira, Nil Júnior, e jogar fora. Estão subestimando o povo de Afogado da Engazeira. E quero dizer aqui, meu nome está à disposição do povo como pré-candidato, entendeu? Eu estou aqui pelo bem maior, pelo bem comum, que é um projeto para ver minha cidade crescer, desenvolver com qualidade e com honradez, sem ser um projeto de grupo. Afogado sabe o que eu estou dizendo. Eu nunca fiz política, Nil Júnior, olhando para o meu umbigo. Eu estou há 7 anos, Nil Júnior, na oposição, passando por cima de trancos e barrancos, mas com minha linha de conduta, na linha de coerência, de estar junto. Não sou político de querer agradar A, B, C ou D para ter o apoio. Pronto, eu convido e convoco a população, a sociedade afogadense e os partidos que não aceitaram esse comportamento que teve aí. Porque, um exemplo, você está dizendo que tem uma grande parcela dos bolsonaristas que ia votar em Totonho. E os que iam votar em Sandrinho? Eu vou dar até um exemplo aqui. Jurandir do Banco do Brasil. Bolsonarista. E estava com Sandrinho. Mas não entendeu isso aí, porque o próprio Sandrinho, patriota, disse a Jurandir. Eu estou dizendo que ele, ele me autorizou a dizer. Que não tinha alinhamento com Totonho mais. É de um jeito que a população viu que Totonho sempre teve um bloco. Como ele disse, eu sempre tive um bloco, não é de hoje não, beleza. Mas nesse bloco, Totonho, participava a Frente Popular toda. E nesse ano foi diferente. Participou um pedacinho e o restante que você estava enganando. E do outro lado teve o Bora Pra Frente. E por que o Bora Pra Frente? Porque naquele momento dizia também, vamos para a rua porque nós vamos combater e não tem mais alinhamento político. E teve. Jurandir votou em Bolsonaro, mas disse aí, não voto. Perguntou até se eu era pré-candidato, disse, vá. Se perder, perdeu, se ganhar, ganhou. Disse, Jurandir, eu não nasci com mandato. Eu estou no quarto mandato que foi o povo que deu. Se por acaso eu for candidato a prefeito da minha terra, onde eu nasci, me criei, me eduquei, com a educação do velho Mariano e da velha Neguinha, do que prometer, cumprir, que um homem não é obrigado a falar, nem prometer, agora se falar e prometer, cumpra, eu vou. Agora isso vai depender do povo, vai depender da união do povo, vamos se unir. Agora, uma coisa eu quero dizer, se for para um projeto para afogar, da Engazeira. Projeto de grupo, tô fora. Projeto de grupo é esse grupo aí que ele mesmo falou, negócio dos ônibus, né? Que tinha 2 ônibus, agora só tem 1 e não vai caber todo mundo, vai voar a gente pela janela e tudo. Eu não trabalho nesse alinhamento. O alinhamento de política que eu faço e quero continuar fazendo é abraçado com o povo, discutindo com o povo e o que é melhor para a minha cidade, para a cidade de Afogado da Engazeira, para a cidade que o povo quer ver crescer e desenvolver sem ter um grupo predominando. Quem tem de predominar em primeiro lugar é o povo. A voz do povo é a voz de tudo. E eu quero dizer um exemplo. Não conheço liderança sem o povo. Agora meu nome está à disposição da sociedade afogadense. E quero que o povo faça uma reflexão. Se achar que eu mereço o voto, se achar que nós, porque eu não vou governar Afogado sozinho, se eu me eleger. Quem vai governar Afogado é uma parcela da população que eu estou convidando e convocando para nós traçar um projeto, elaborar um projeto para o bem-estar do povo de Afogado da Engazeira.
Então vamos lá, vamos às observações. Nil, vamos a Rosa Amélia. Rosa Amélia está dizendo o seguinte, Zé. O auxílio não foi dádiva de Bolsonaro, é um retorno para o povo no tempo da crise. saiu a ideia, diz ela, da Câmara dos Deputados saiu a ideia do papel, é bom lembrar, não é tão perfeito. E ela diz o seguinte: ninguém tente fazer campanha usando o nome de Bolsonaro, porque vai perder voto, está dizendo a Rosa Amélia. O que é que você diz a ela?
Minha amiga Rosa Amélia, um prazer, minha querida. Eu não estou defendendo Bolsonaro, Rosa Amélia, nem estou usando Bolsonaro. Eu estou dizendo aqui, Rosa Amélia, é o que está acontecendo, porque você não é um ser humano, você tem seu lado positivo e negativo. O negativo de Bolsonaro todo mundo já está falando, que ele fala pelos cotovelos, diz o que não é para dizer, contradiz nas coisas, mas também tem esse lado bom, que é o lado que está vindo o dinheiro, que é um dinheiro do povo, é um dinheiro que está vindo, mas pelo menos Bolsonaro está mandando o dinheiro, está circulando no comércio, está atendendo as pessoas de baixa renda, entendeu? E diferente do governo do estado, que não criou. Criou uma bolsa escolar aí para alguns alunos de R$50. E aí? Aí o que eu quero dizer é porque tem esse lado positivo. Ou no governo de Bolsonaro só tem negativo. E você torce pelo que é pior, melhor. Eu torço por que é melhor, que seja melhor.
O Albertino pergunta: como é sua visão com relação ao toma lá da cá, tendo em vista que a Câmara de Vereadores do município hoje está mais alinhada com os interesses do governo do que com os interesses do povo que os elegeu para representá-lo? Você, como vereador, sabe que essa é uma realidade, está dizendo o Albertino Bezerra.
Meu amigo Albertino, é um prazer falar com Vossa Excelência. Você é uma pessoa importante. Quero até, de público aqui, convidar você para fazer parte de um projeto que não é meu e nem de um grupo. Eu quero unir toda a população afogadense para nós traçar um projeto porque é melhor para o povo de Afogada em Gazeira. Albertino, cada legislativo, cada vereador que tem seu mandato, cada político tem sua posição. Eu fui eleito na oposição, continuo na oposição. E essa resposta eu não vou lhe falar diretamente, que cada um é que pode falar por ela.
Zé Honório pergunta: Zé Negão, se o PT lançar Emílio de novo como candidato da oposição, haveria possibilidade de vocês se ajuntarem ou de você entrar no grupo para apoiá-lo? Pergunta Zé Honório.
Meu amigo Zé Honório, já falei e vou continuar nessa linha de raciocínio. Eu não tenho um projeto para grupo. Meu projeto é coletivo. E um coletivo em bem da sociedade afogadense. Quero também que você faça parte desse projeto. Vamos unir força, unir uma oposição que seja propositiva, que seja pensando no coletivo, no bem melhor para a população afogadense. Vamos unir e, dentro dessa união, vamos decidir o que é melhor para Afogado. Está convidado desde já. Vamos unir força, pensando numa coisa: no que é melhor para Afogado, não projeto de grupo.
Vamos lá. Quem mais aqui está querendo falar com o Zé? Vamos aqui para o Zap. Nil, muito bem, Zé Negão. Parabéns pela postura e pelas palavras. Está dizendo a Patrícia Carvalho. A pergunta da Janaína é curiosa. As demissões que aconteceram na prefeitura porque as pessoas estavam apoiando Totônio, essas pessoas vão voltar? Está perguntando a Janaína. Não é você que responde
isso. Minha amiga Janaína, um prazer. De antemão, convidar a amiga também para nós se unir força para o bem comum, que é o que é melhor para Afogados. Janaína, essa resposta aí, quem tem de responder é o ex-prefeito junto com o Patriota, porque Patriota foi quem demitiu, porque a pessoa estava dizendo que tomou partido pro Totonho. Eles agora se alinharam.
Teve isso mesmo, então, como ela está falando?
Não, todo mundo sabe, isso aí é público e notório. Aí eles dois, né, vão se unir e decidir se essas pessoas voltam ou não voltam, se cabem no ombro ou se deixa de caber. Aí não é comigo. Um abraço, Janaína.
Você não vai ter um ônibus seu, não?
Ô, Nil Júnior, tu sabe que eu sou de família pobre, humildemente. Eu vim ter um carrinho depois de que já tava com um bocado de janeiro nas costas. E de lá pra cá, meu amigo, é assim. Eu tanto ando de carroça de burro, como eu já andei, não estou dizendo aqui com demagogia. Eu ando de mobilete, se me puder, comigo ainda. Eu ando numa Bros. Eu ando numa bicicleta. Eu ando a pé. Entendeu? Só quero que Deus me dê condição e força para mim andar e esse caminho ser um caminho junto do povo. Entendeu? Esse caminho seja sempre junto do povo, em defesa do povo da minha terra.
Quem diz que a chapa Zé Negão e Renon está fechada, está dizendo a verdade?
Olha, veja bem, política se faz discutindo. A nossa discussão hoje, como eu já disse aqui, retorno a dizer, é uma discussão de um projeto para Afogados. E Renon está dentro desse projeto. Você vê que Renon foi um dos que fez reunião e estava junto com o Totônio. Como outras famílias aí fizeram, e já ligaram para mim e tudo. Nós estamos unindo um projeto. A chapa hoje que o povo fala na rua é que eu seja o candidato a prefeito e Renan o vice. E se lá na frente acontecer isso, é porque vai ser uma decisão coletiva. Agora eu quero adiantar mais uma vez dizer, é uma decisão coletiva pensando no que é melhor para Afogado da Ingazeira. Porque Renan é uma pessoa capacitada, foi vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara, saiu, deixou de ser candidato, não está mais com mandato, mas não tem nada de errado na vida pública dele, sempre trabalhou pensando no que é melhor para Afogado da Ingazeira, é de uma família de honra, uma família simples, humilde, mas de pessoas de bem, direita, que sempre pensou no que é melhor para Afogado da Ingazeira. Todo mundo sabe quem é a família de Renan, a família Agostinho, uma família tradicional de pessoas de bem, de pessoas capacitadas, que ninguém nunca viu dizer que alguns deles fizeram alguma coisa em benefício de si próprio. Afogado da Ingazeira com essa família de Renan como pessoas trabalhadoras, íntegras, e que estão abraçando um projeto pensando no bem coletivo do povo de Afogado da Ingazeira, não de um grupo.
Zé, dentre as perguntas, esse fim de semana, para quem acompanha redes sociais e para quem acompanha o blog também, né, teve um episódio com o seu nome envolvendo essa história da sua visita a um grupo que estava comemorando o aniversário, uma foto que viralizou. Ela também foi exposta no blog, mas ela viralizou em redes sociais, você mesmo divulgou a foto, e que mostra você junto a alguns jovens que estavam comemorando, depois fiquei sabendo, um aniversário. Você já se manifestou, inclusive, através no blog também, dando seu posicionamento, mas como essa foto correu nas redes sociais, isso ainda gera alguns questionamentos. Ana Paula está dizendo que pergunta a Zé se fosse o prefeito, se para combater o coronavírus, se ele ia liberar farras, confraternizações em chácaras, aglomerações, que são um péssimo exemplo. Né? E ela está dizendo até que o povo não é besta. A Mirelle está dizendo o seguinte, que na pracinha do Cemitério Velho, você já teria promovido churrasco lá, e que também está lhe questionando por isso. Então, o que é que você diz a Ana Paula e a Mirelle, que estão fazendo essa crítica?
Prazer muito grande. Por isso que é bom os microfones da Rádio Pajéu, Nil Júnior. Veja bem, Ana Paula perguntou se eu fosse prefeito, se eu ia liberar. Não, Ana Paula. Eu sou uma pessoa consciente, entendeu? E em nenhum momento eu sou contra o isolamento. Sou a favor radicalmente. Até porque em Pernambuco aqui está um índice da pandemia acima do que era para acontecer, porque Pernambuco é conhecido como a segunda melhor medicina do Brasil. São Paulo em primeiro lugar, Pernambuco em segundo. E ninguém sabe o que é que está acontecendo, porque um exemplo, Pernambuco tem 3 milhões de habitantes, Minas Gerais tem mais de 20 milhões de habitantes. Minas Gerais só tem 119 casos, Pernambuco 1.047 casos, quando eu digo de óbito, de pessoas que perderam a vida. E isso a gente tem de unir força e esquecer a questão política, Ana Paula. Unir para ajudar a combater isso e resolver o problema. Entendeu? Tem alguma coisa errada aqui em Pernambuco. Que o governador rapidamente veja o que é isso, se junta aí, se una para tirar isso aí. Entendeu? Mas mesmo o prefeito aqui, baixando um decreto de isolamento, Ana Paula, o prefeito sabe que ele está fazendo certo, está agindo certo. Está pedindo a população que tem o isolamento. Mas o prefeito não está mandando ninguém fazer farra em chácara, nas suas próprias casas, com as pessoas, mas está acontecendo. E não só está acontecendo com o jovem, não, nem com pessoas simples, não, pobre, não. Acontece com famílias também tradicionais. Ou você quer dizer, Ana Paula, que agora no Dia das Mães, não teve almoço em várias residências do nosso município, em várias chácaras, com aglomerações de pessoas, mas pessoas ali da família, que também se preocupa em estar ali com álcool gel, com álcool 70, e sabe que eles ali, a tendência é que 90% não esteja. E o prefeito não mandou não, mas aconteceu. N famílias aqui fizeram domingo. O problema, né, Paulo, é porque eu sou uma pessoa pública e eu passei lá para falar com o netinho que estava aniversariando. Fizeram a foto e eu saí. E quando eu cheguei lá, Ana Paula, pode olhar na foto aí, ó, que em cima da mesa tem um vasilhãozinho com álcool 70 lá. Eles tiveram a preocupação. Entendeu? Estou lhe respondendo. Estou pronto para defender o que é melhor para Afogado. Na questão de...
Mirelle,
na pracinha ali do cemitério, não é Zé Negão que promove churrasco. Ali na pracinha do cemitério, há muitos anos, eles sempre tomaram uma bicada lá e assaram uma carne, é uma fruta, uma coisa. Não é Zé Negão que promove não, Mirelle. Ali, eu ia passando e me chamaram. E eu, educadamente, parei. Entendeu? Eles estão aí para dizer se eu promovi churrasco. Você está dizendo uma coisa que eu promovi, quanto eu não promovi. Agora, parei, conversei com eles, são meus amigos, são pessoas humildes igual a mim, pessoas que nasceram de família pobre e constituem ainda como meus amigos. Jamais, Mirelle, eu vou dar as costas ao povo. Entendeu? E eu não vou ser mal educado. Não promovi churrasco. Está aí sal da sua cabeça. A não ser que você queira afirmar que eu promovi, aí eu vou tomar uma atitude diferente. Você está falando isso aí numa questão, eu acho que política.
Diga você no zap.
Ô Nil Júnior, por que é que Zé Negão está respondendo todas as perguntas com educação? Com educação. E no momento que eu fiz aquela pergunta a Totói no raio, quando ele foi, ele me chamou de bobo e não teve a capacidade de responder a minha pergunta. Eu acho que é o gesto de ele ser mesmo chamado Antônio Coronel, né? Mas eu desculpo ele e peço que quando ele for para a raida, ele responda as perguntas dos ouvintes, que isso aí, quando vocês vão para aí, dar alguma entrevista, vocês têm que entender a educação, responder o que os ouvintes perguntar. Se ele também não quiser responder, fica calado, mas não chamar os outros de bobo. Isso faltou muita educação para um candidato que já foi prefeito 3 vezes dentro da Folga da Engazeira, né? Está se mostrando realmente quem é o Antônio Valadares, né? Na postura dele, quando é para se tratar o ser humano. Mas está desculpado.
Bom, tá aí o Toninho da Ponte falando. Tem uma briga paralela aqui, Zé, sobre quem deu o auxílio emergencial, quem não deu. E eu acho que esse debate é aquele debate que a gente está acompanhando nas redes sociais já. Cada um que diga uma coisa. O Posidônio está dizendo que o dinheiro do auxílio emergencial foi decreto do governo Bolsonaro. Está ajudando muita gente, graças a Deus. E que Deus acima, Brasil acima de... Como é que ele... Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ele está dizendo aqui, alinhado com Bolsonaro, que é. O Beto Góes está dizendo o seguinte, Zé, em linhas gerais, o que é que você acha sobre a questão do desemprego? Essa pauta do desemprego sempre surge nas campanhas. Ele quer sua opinião sobre o tema.
Meu amigo
e
Beto,
também melhorias para a educação.
Meu amigo Beto, é um prazer muito grande estar falando com um amigo rei de muitos tempos, um cara super inteligente. Beto, é o seguinte, a questão do desemprego, entendeu? Tem umas pessoas que entendem de um jeito, tem outras que entendem de outro, tem umas que entendem porque tem o conhecimento. Eu sei que você é um cara capacitado e tem o conhecimento. Beto, eu acho que o que, depois dessa pandemia no Brasil, eu acho que o que vai prejudicar mais e vai ter uma dimensão maior vai ser essa questão do desemprego. Porque imagina aí essas grandes empresas, os grandes empresários que têm 20 mil funcionários, 30 mil funcionários, tudo parado. Você vê na questão automobilística, 76% caiu a venda de veículos no nosso país. Enfim, Beto, vai ser, acredito, um desastre. Nós vamos sair de uma pandemia, com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos entrar numa situação, eu acho que pode ser até igual ou pior, porque, por exemplo, a pior coisa do mundo, segundo os cientistas, os analistas políticos, da questão econômica e social, diz que é a fome. Que a fome mata mais do que tudo no mundo. E ninguém sabe o que vai acontecer com o nosso Brasil. Vamos pedir a Deus primeiro que nós saia dessa pandemia. E depois pedir força, união de todo brasileiro para que a gente saia depois da situação que o país vai ficar.
Bom, aqui o Luiz do São Brás já está dizendo que envolveu o nome de Bolsonaro e dizer que ele é bom em algo faz qualquer um perder voto, está dizendo Luiz, está dizendo que Bolsonaro é psicopata, queria pagar só R$200 e ainda hoje fica incentivando as pessoas para irem para as ruas. Tem muitas pessoas que foram para a rua e pegaram o coronavírus e morreram incentivadas por Bolsonaro. Você, como é que você está vendo esse... Tá vendo como é que fala em Bolsonaro aqui? Como é que fica a rede social?
Tô vendo. Olha, Júnior, eu tô explicando aqui a realidade. Eu não vou fugir da minha linha de raciocínio e de coerência. Quer dizer que você tem que pegar o ser humano, jogar ele no canto da parede e matar, acabar com ele. Ele só tem o lado ruim, não tem nada de bom. Eu tô mostrando esse auxílio emergencial que tá vindo do governo Bolsonaro, que é que tá atendendo a situação do povo brasileiro. Agora, eu não sou o político de só atacar, não. Eu não sou aqui a oposição à patriota. Eu não sou oposição ao governo do estado. Agora, um exemplo, eu faço uma oposição propositiva. Agora, eu só vou dizer que só tem coisa ruim aqui em Afogados, porque eu sou contra o prefeito. E o lado bom dele eu tenho de esconder, dizer que não presta. Não, rapaz. Eu estou falando aqui o que tem de bom. Vamos supor que o Bolsonaro não dissesse, eu não dou. Pronto, ele não está fazendo aí a gente pelos cotovelos? Não vou liberar nem recurso para o auxílio emergência e nem para os municípios, nem para os estados. E aí? O problema é esse, eu quero que você entenda, meu amigo. Eu não estou defendendo o Bolsonaro, não. Eu estou defendendo o que está vindo de bom, como eu sempre defendi de Lula, quando ele agiu na educação por menos favorecido, quando ele botou o Bolsa Família, quando ele aumentou o valor da Bolsa Família. O Bolsonaro agora está pagando o décimo. Aí, um exemplo, eu só vou dizer o lado que era só bom de um e o outro lado nenhum preste. Não, todo ser humano tem o lado positivo e o negativo. Eu não estou defendendo Bolsonaro, até porque, meu amigo, eu não votei em Bolsonaro. Mas eu estou tendo a coerência de chegar aqui e dizer também aonde é que ele está agindo. Porque se não viesse esse auxílio emergência e nesse dinheiro que está vindo para os municípios e para os estados, como era que estava no nosso país hoje? E eu estou mostrando o que ele está fazendo. Já o governo do estado, eu estou vendo aí uma bolsa educação de 50 conto para alguns alunos. Aí falar é bom, agora agir é que é diferente, né? E é porque a saúde de Pernambuco, eles não podem questionar, porque há 16 anos que o PSB tá agindo, de 8 de Eduardo Campos e agora 8 de Paulo Câmara. Se tem alguma coisa errada, foi eles que fizeram.
Uhum. Bom, Zé, em algum momento você jogou com a possibilidade de ser o vice de Totônio caso ele fosse candidato e se sentiu também traído por Totônio? Porque a gente sabe, no quinto do processo não eram poucos que cantavam. Zé está discutindo, pode estar pleiteando uma vice para Totônio. A chapa é Totônio e Zé. E você realmente alimentou essa possibilidade em algum momento?
Meu Júnior, você vê nas minhas entrevistas que eu falei aqui, eu sempre fui direto quando eu disse, quem vai decidir minha pré-candidatura, primeiro, é Deus, se eu estiver vivo e com saúde. Segundo, o grupo político. Eu não faço política por querer. Eu faço política no coletivo e no projeto que é melhor para o povo de Afogados. E eu sempre disse, o grupo político hoje defende meu nome para eu ser pré-candidato. Agora, se abre o diálogo, em política você sabe que não pode fechar o diálogo. Olha, quem me procurou foi... Quem primeiro me procurou foi Sandrinho, foi na minha casa. Nem foi eu que liguei para Sandrinho e nem procurei ele. Ele foi na minha casa, eu conversei. O que eu estou dizendo aqui, ele está vivo aí para dizer. Se o grupo decidir continuar que eu seja pré-candidato, eu vou ser. Se decidir para fazer uma aliança que seja com você, pode ser feita. Se for com o Totonho, pode ser feita. Eu não decido só, até porque, além do meu grupo político do município, eu também tenho o apoio de Armando Monteiro, de Ricardo Teobaldo, de João Paulo Costa. Isso é uma discussão em conjunto. Mas uma discussão do projeto para Afogado da Engazeira. A questão de dizer, Zé, você é o vice de Totônio, não sei o que lá. Meu amigo aí, Totônio me convidou para ir para uma reunião na casa de Evangelho, eu não fui. Depois me convidou para ir para o jantar, eu não fui. Para o bloco, estou na folia, eu não fui. Na terça-feira, se eu não me engano, foi na quarta, na última semana de filiação, Sandrinho me procurou de novo na minha casa. Eu disse de novo a ele. Ele disse, e se a gente se unir? Eu disse, eu sou candidato. Afogado não pode deixar de ter uma oposição. Agora, uma oposição propositiva. Porque quando se tem só um lado, Sandrinho, é ruim para a democracia. E vocês, né, ficam aí numa posição confortável. Esquece o projeto do povo para traçar um projeto de grupo, como vocês vêm traçando aí. Eu disse a Sandrinho isso na minha casa. Ele disse, quer dizer que você dá determinado mesmo. Eu digo, é porque eu tenho de pensar no que é melhor para o povo. Portanto, eu quero dizer o seguinte. Meu nome ainda continua, como eu disse. O único candidato de oposição, o único pré-candidato de oposição aqui sou eu. Portanto, eu nem alimentei serviço de Totonho e nem de Sandrinho. E o grupo que me acompanha sabe disso, que eu colocava em toda reunião que tinha isso aí para ser debatido.
Vamos lá. As últimas opiniões, o Leidson está dizendo, parabéns, Zé, melhor oposição nos últimos anos, bota a cara para bater, é político diferenciado, está dizendo ele. Nil, Zé Negão está certo, eu não votei no presidente, mas se não fosse o auxílio emergencial, tinha muitos passando necessidade, o governo estadual não fez nada ainda, está dizendo a Valdirene. Nil, Bolsonaro não está dando nada a ninguém, e é lamentável o comportamento dele, Lili Alves. Sandro Pereira, meu amigo Zé Negão, você está equivocado que essa ajuda de Bolsonaro não vem porque ele é bonzinho, não. E é pelo slogan, fique em casa, e pelo desgaste que ele viu que ia ter. Então, está dizendo mais um aqui sobre essa polêmica paralela no nosso programa. Nil, Zé Negão está de parabéns. Aqui é Eduardo Prey. Está de parabéns pelas palavras que ele está colocando. Lucineide está em São Paulo, manda um abraço para Zé Negão. É um vereador nota mil e crê que ele vai ser prefeito. Eu vou estar aí, se Deus quiser, para apoiá-lo. Ele merece, eu conheço. E ele ajuda o povo carente, sei que ele vai continuar ajudando. Deus o abençoe. Está dizendo aqui Lucineide de São Paulo. Esse aqui mandou áudio, diga.
Bom dia, Nil. Dia. Eu estou ligado aqui na Rádio Pajeú. E eu gostaria de saber, de Zé Negão, se ele fala muito em projeto para o povo, porque há tempos, ele não apresenta projetos na Câmara. E ele é um dos que mais faltam. Bom dia.
Léo Ribeiro, o que você diz para ele e o pessoal que está ali parabenizando aqui também?
Meu amigo, primeiro eu quero agradecer o pessoal que está parabenizando e a minha amiga Lucineide, que está vindo de São Paulo, para a gente se unir. Vamos unir força, minha amiga Lucineide, para o bem comum, que é um projeto para o povo. E meu amigo Léo, quero dizer a você o seguinte, Léo. Você disse que eu não coloco projeto na Câmara, né? E nem requerimento. Verdade. São pouquíssimos. É quase nada. Sabe por quê, Nil? Eu estou no meu quarto mandato. Pergunta os vereadores aí. De 100 projetos que vai, de 500 requerimentos, se é respondido é 5 ou 10%. Respondido. E efetuado quase nada. Agora eu quero dizer a Léo, Léo, sabe qual é o projeto que eu tenho, Léo? De sair daqui de Afogado para ir em Recife, conversar com os deputados, para pedir emenda para Afogado da Engazeira, para vir Hora Máquina, que nem tem vários barreiros que foi feito aqui em Afogado da Engazeira, com Hora Máquina que o vereador Zé Negão conseguiu, para trazer perfuração de poços, para atender as pessoas mais carentes da nossa humilde Afogado da Engazeira, que é um projeto para a zona rural. Por sinal, tem vários poços aí para ser inaugurado, e muitos para vir. Não sei a condição agora com essa questão da pandemia, mas já está aprovado, o dinheiro já está na Codevas. Entendeu? Eu já trouxe trator de Araterra aqui para associações de Afogado da Engazeira. Eu sempre estou junto do povo. E meu projeto, Léo, é um projeto de fazer, não é de escrever. Meu projeto, eu vou atrás e vem, é concluído, é elaborado. Ontem mesmo estava falando com o diretor da Codevas, doutor Aristé, e ele disse a mim que já tinha chegado lá as emendas, ia dizer o valor, as coisas que tinha para poço, liberação de poço e aquisições de máquina, como reta escavadeira, caçambão, caminhão pipa, outro trator, enfim, Léo, meu projeto, Léo, é um projeto coletivo, e quero chamar até você, Léo, venha para cá, vamos se unir, vamos debater e ver o que é melhor para Afogado. Vamos traçar um projeto na área de agricultura para o homem do campo. Vamos traçar um projeto para os bairros do nosso município, que tem muitos aí que estão numa situação precária, que não passa nem carroça de burro. Vamos traçar um projeto para a educação. Vamos se unir para traçar um projeto para a saúde, para a cultura, para o esporte, para o desenvolvimento do nosso município. Vamos dar mão, Léo. Não só para esse grande projeto que o povo de Afogados da Ingazeira acendeu a luz aí e está participando. E quero que você esteja junto. Porque você junto, você vai ajudar para um Afogado melhor.
Zé, quando a gente discute aqui, os blogueiros, toda análise que a gente fazia antes dessa novidade, desse alinhamento, era desse jeito. Não, vamos contar aqui. Quantos vereadores estão com Patriota e Sandrinho? Quantos estão com Totônio? Aí fazia a conta, 5 para cá, 7 para lá. É, e com o Zé no páreo, o Zé já tem algum vereador alinhado com esse pensamento?
Meu Júnior, você sabe que passou o período de filiações. Cada vereador, cada pré-candidato se filiou no partido o qual ele escolheu. No meu grupo político aqui, nos partidos que faz parte do nosso grupo político, não se filiou nenhum vereador de mandato. Entendeu? E eles fizeram a escolha que eles acharam melhor. Não questiono nenhum. Eles vão para a campanha, eles vão escutar o povo, eu tenho certeza. Eles são inteligentes, eles sabem o pensamento da população de hoje e vai ser de amanhã e depois, que cada momento tem seu momento. Até antes tinha um rompimento, deixou de ter o rompimento, teve o alinhamento. O povo não entendeu o alinhamento e nós vamos ver isso para o futuro. Por exemplo, não vai ter pesquisas futuras? Você mesmo não tem um convênio, aí uma união com o Instituto aí, vai fazer e vai divulgar. O povo é quem vai dizer o que quer. Se o povo optar pelo meu nome, vai aparecer aí a avaliação. Se optar mais pelo nome de Sandrinho, vamos respeitar. Quero dizer a você o seguinte, por exemplo, em nenhum momento eu vim para essa emissora aqui nunca questionar Sandrinho, nem dizer nada com ele, tudo. Agora, a população de Afogado, o povo de Afogado, analise meu nome, analisa o nome de Sandrinho, até porque é quem vai ser o candidato. Quero até dizer a você aqui, Nilson, quero que você coloque aí hora, dia, mês e o ano. E que quero que você crave aí. O candidato da Frente Popular vai ser Sandrinho. Entendeu?
E o vice, na sua opinião?
Eu não sei. Pode ser aliado ao ex-prefeito Totônio. Ou Toninho, ou Daniel, que é o que se comenta. Acho mais que seja Toninho, porque ele saiu do PSL, foi pro MDB, eu acho que dentro da conversa teve isso aí. Agora, na hora que isso acontecer, aí você vai ver mais gente que está sendo enganada, dizendo que o candidato vai ser Totônio, se revoltar e se unir a um projeto para o povo de Afogados da Ingazeira. Porque nesse momento, aí é onde eu quero dizer aqui a você, eu quero ver qual vai ser o discurso, qual vai ser o respaldo que vai ter o discurso do ex-prefeito Totônio Valadares, onde chegou aqui, chamou Sandrinho de poste, que era despreparado, que não estava pronto para administrar Afogados da Ingazeira. E Sandrinho também, quando veio responder, disse que era uma pessoa que trabalhava muito, que o projeto dele era outro, não era desocupado. Aí agora, um exemplo, um deixou de ser desocupado e o outro melhorou. Aí esse discurso, eu acho que o formador de opinião, as pessoas independentes, as pessoas inteligentes do nosso município, porque Afogados é tida como uma cidade politizada, de um povo simples, humilde, mas inteligente. Vai analisar isso aí e vai dizer. O povo lá na frente é quem vai dizer o que está certo, o que está errado, o que foi montado, se o projeto é para o povo ou se é um projeto para um grupo.
Vamos lá, vamos às mensagens. O Cassiano está dizendo que reclamar e xingar Bolsonaro é fácil, difícil é faltar na fila dos R$600. E diz que tem muita hipocrisia, a opinião dele aqui. E aí, mais uma opinião aqui. Não, registre sempre o nome para a gente poder. Nildo, nota 10 para Zenegão, está dizendo a Josinete. Nil ganhando ou perdendo, apoia o Zenegão, mas não mandou o nome. Mande o nome. Aí, a Aparecida de São Sebastião dizendo que Bolsonaro não está fazendo mais que obrigação. O Tião está dizendo que Bolsonaro vai tirar em dobro das costas do pobre. O Zé Fernando, do Residencial Dom Francisco, dizendo que Zé Negão é povão e que pode confiar nele. a Vitória do Nazaré dizendo que esse auxílio não está vindo do governo Bolsonaro coisa nenhuma, e sim dos impostos que pagamos. A Patrícia: tira o chapéu para Zé Negão e Renon. Zé Negão é povão, aí sim Afogados vai para frente, nunca votei, mas agora ele é a ótima opção. Emílio teve 14%, acho, dos votos, né? É, há 4 anos. Você garante que numa peleja dessa tem mais voto que ele?
Eu garanto que Deus existe e que nasci e que vou morrer. Quem vai dizer isso é o povo, né, Júnior? Olha, eu não conheço liderança nem político forte sem o povo. Eu já disse e vou dizer aqui: meu nome está à disposição de todos os afogadenses, de toda a população afogadense, para analisar. Se achar que meu nome deve ser, que eu tenho a capacidade, a possibilidade de ser prefeito do nosso município, quero de antemão dizer à população: estou preparado. Eu estou com 4 mandatos de vereador e venho na vida pública há muitos anos. Estou preparado, sempre almejei, sempre coloquei meu nome à disposição da população para ser analisado, e se Deus, em primeiro lugar, permitir e a população quiser, meu nome vai aí, entendeu? Agora eu quero dizer: um projeto para ver minha cidade crescer, desenvolver com qualidade, com bem-estar. Primeiro eu penso na população. Eu não tenho projeto de grupo e nem tenho projeto pensando no meu umbigo. E a minha história política diz, pode puxar aí, do meu primeiro mandato até agora, se eu já baixei a cabeça por questões de estar em grupo me beneficiando. Eu sempre agi junto com o povo. E vou, entrei na política de cabeça erguida, Nil Júnior, e vou sair de cabeça erguida, porque eu sou filho do Rei Mariano e da velha Neguinha, e procuro honrar com meus compromissos, com minha palavra. E outra coisa, procuro estar do lado de quem sempre olhou pelo menos favorecido e do lado do povo. Portanto, sou pré-candidato. Se eu vou ter mais voto ou menos voto de quem é mídia, quem vai dizer em primeiro lugar é Deus, que é nosso ser superior, e segundo o povo da minha querida Afogadense Gazeta.
Acredita em eleição em outubro?
Sim. Por quê? Não, em outubro, não sei. Acredito que vai ter eleição.
Esse ano?
Sim. Por quê? Primeiro, eu peço todo dia a Deus, quando me acordo e quando vou dormir, que ajude para acabar com essa pandemia aí. Quer dizer que é a primeira coisa que eu peço, que diminua e que acabe. Segundo, você sabe que a Constituição Federal tem lá que nós tivemos um mandato agora, fomos eleitos pelo povo para ter 4 anos. Eu que sou vereador e os prefeitos de todo o país. Quer dizer que vai mudar a Constituição Federal, que isso aí, tanto o ministro Barroso, como os senadores e os deputados, não acredita em unificar a eleição. Entendeu? Acredito que vai ter eleição esse ano. Com fé em Deus, vai ter eleição e o povo vai ter a inteligência de saber o que é melhor para cada município.
Aqui, quem está falando comigo, professor Adalva Moraes, dizendo que gosta de ouvir a sinceridade do José Mariano, está dizendo ela. Eric Cássio tem uma. Ele mandou um texto, não entendi, pedi para ele gravar, ele gravou. Diz, Eric Cássio.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajaú. Bom dia, Zé Negão. Minha pergunta é em relação ao pessoal que diz que não apoia ou vota em alguém para prefeito, caso defenda ou apoie Bolsonaro. Um exemplo: se a Frente Popular de Afogados tiver como um candidato Totônio, ou ir lá sendo vice, ou uma indicação dele a vice, como seria? Esse pessoal iria votar na Frente Popular onde Totônio apoiou Bolsonaro? Isso é um exemplo para esse pessoal que faz as perguntas. Gostaria, Nil, que Zé explicasse, ou você mesmo comentasse em relação a essa questão.
Zé. Meu caro amigo Eric Cássio, primeiro quero agradecer aí a minha grande professora Adalva Moraes. Alguma coisa que eu tô falando aqui, Adalva, quero agradecer, que foi você que ajudou. Você que ajudou a me educar. Entendeu? E conhece minha infância. Muito obrigado. E a Ericássio, eu quero dizer o seguinte, Ericássio, quem usou essas palavras aí, que bolsonarista não ia ficar no palanque da Frente Popular, todo mundo sabe aí, que foi o pré-candidato Sandrinho. E agora estão tudo junto, porque Tatu é bolsonarista. Votou e fez campanha. Toninho, bolsonarista e ex-presidente do PSL. Se uniram. Aí é como eu estou dizendo, a população tem de ver se esse projeto é pensando na população ou é um projeto de um grupo, para dizer assim, nós se unindo aqui, nós somos tudo forte. Nós somos tudo liderança de peso. E o resto que vem é nós esbagaça, nós passa por cima. Eu acho que o projeto foi esse, o povo está entendendo assim. Eu não. Eu estou aqui. Meu nome está aí para a população analisar. Agora, meu projeto é para o povo de Afogado. E eu não quero fazer esse projeto sozinho, não, porque sozinho eu não sou ninguém. Eu preciso da união do povo de Afogado, das pessoas simples, humildes, inteligentes e independentes. Para nós todos juntos se unir, unir forças e fazer um projeto para ver Afogado brilhar, o povo voltar a rir e ter uma administração voltada direto para o povo, não para um grupo político.
Zé Negão, eu quero agradecer a sua participação no nosso debate e dizer que a gente continua conversando, tem muitos capítulos ainda para frente, apesar do ano, já estamos no mês de maio, as coisas estão passando muito rapidamente, mas eu tenho certeza que vai ter outros momentos para a gente conversar, vou aguardar como é que essas candidaturas vão se materializar, os fatos que vêm pela frente, e a gente se coloca à disposição e vai conversar muito daqui para o processo eleitoral, seja em outubro, seja depois, de modo que eu quero mais uma vez agradecer e agradecer às pessoas que participaram, como sempre, não foi possível atender todos os ouvintes, mas agradeço aos que participaram. Em linhas gerais, acho que deu para representar, trabalhar e trazer o sentimento da maioria dos ouvintes aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.
Eu quem agradeço, Nil Júnior. Quero dizer aqui um exemplo, para chamar de novo a população para ver. Era muito fácil aqui eu chegar e dizer que era a favor que não tivesse eleição e que unificasse uma eleição a outra, porque eu ia ter mais 2 anos de mandato, né? E era muito fácil também se eu tivesse aqui estourado nas pesquisas. Mas eu estou aqui em 2 situações desfavoráveis. Uma, eu tenho mandato e não estou torcendo pela prorrogação, porque tem de mudar a Constituição do nosso país. Segundo, hoje todo mundo vê aí que eu ainda, pode até que não esteja, né? Mas pelo que se comenta, Sandrinho está na frente na pesquisa para mim. Mas mesmo assim, eu estou zelando pelo o bem do povo. Que, em primeiro lugar, Deus ilumine e diminua essa pandemia e acabe. E segundo, que tem eleição para o povo ir para a urna escolher quem é o melhor e quem está mais preparado para Afogado da Engazeira, e que tem um projeto para Afogado. Não é um projeto que seja nem pessoal e nem de grupo. E para finalizar aqui, né, Júnior, eu quero finalizar aqui chamando a população de Afogado a ver o exemplo. Como a política é. De antemão, eu quero dizer o exemplo. Na última eleição que teve, que Dona Gisa disputou, eu, na Frente Popular, não votei em Dona Gisa, votei em Zé Patriota. Todo mundo sabe. Isso que eu vou falar aqui não é demagogia, nem para agradar eleitor de Gisa, nem nada. Eu quero mostrar como ser humano. Vamos esquecer o lado político. E vamos ver a questão da linha, doutrina, capacidade e olhando para o povo dessa terra. Dona Gisa, naquela época, todos afogados sabem que estava doente. E uma doença grave. Mas o povo fez um chamamento. Dona Gisa, bora? É a senhora que tem de representar o povo de Afogado. Vamos! E ela naquele momento, Nil Júnior, não recua não. Naquele momento ela foi, mesmo doente, todo mundo sabe que durante a campanha mesmo, se tinha alguma coisa e tudo, foi até o final. Perdeu a eleição? Perdeu. Mas não deu as costas ao povo. Não deu as costas ao chamamento popular. Perdeu a eleição, foi, lá na frente, teve a piora, morreu. Mas deixou um legado. Deixou uma história, que era uma guerreira de força, e nos momentos mais difíceis da vida dela, ela não abandonou o povo. Um caso que aconteceu agora é diferente. Fizeram um chamamento, o povo veio, e na hora H deram as costas ao povo. Em troca de um projeto, de um grupo. Esqueceram o povo, esqueceram o projeto para Afogado da Ingazeira e fizeram um projeto de um grupo. Portanto, eu quero finalizar hoje aqui mostrando a guerreira que Giselda Simões foi, que sempre pensou no coletivo, no menos favorecido e no povo de Afogado da Ingazeira. E no momento mais difícil da vida dela, ela não recuou. Um chamamento popular. Ela foi até o fim. Perdeu, porque a maioria não quis o nome dela. Mas saiu de cabeça erguida e deixou um legado. Não só para a família, amigos e correligionários, mas para o povo de Afogado. Muito obrigado, Nil Júnior, pode contar comigo.